Vamos orar para a gente começar então? Senhor, nos abençoa, nos dá uma aula produtiva, nós possamos aprender, compreender, crescer, meu Deus, no conhecimento da Tua Palavra aqui, nessa noite, seja conosco, é o que nós oramos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Semana passada, nós começamos a tratar sobre a doutrina do pecado, né? A gente está começando do meio da apostila, porque são dois conteúdos, então eu prefiro começar sobre o pecado. A gente falou da origem do pecado, né? Aquele dilema, né? Se Deus é bom e o pecado existe, Ele não pode tirar o pecado. Se Deus é poderoso e o pecado existe, Ele não quer tirar o pecado. Aí a gente viu que não é esse argumento, né? Que quem escolheu o pecado foi o homem quando ele decide, né, transgredir a lei de Deus. Falamos da queda, falamos da consequência da queda. E paramos na semana passada quando tratamos do pecado original. Que o homem, antes da queda, era alguém totalmente livre, alguém que tinha uma vida voltada para Deus, e a partir do momento da queda, ele perde essa liberdade em escolher entre o bem, a sua natureza fica corrompida. Pela graça, o ser humano ele é regenerado pela ação do Espírito, e o homem só vai voltar à sua condição anterior, livre totalmente do pecado, quando estiver na eternidade com Deus. A perfeição, a plenitude, só quando o ser humano voltar à eternidade com Deus. Então hoje, nós vamos começar aí do ponto 1.4, os dois elementos do pecado original. Primeiro, a culpa. Então vamos lá. A culpa estabelece a relação entre o pecado e a justiça, o que os antigos teólogos chamam de penalidade da lei. Quem é culpado tem uma relação penal com a lei. Podemos entender a culpa em dois sentidos. Primeiro, diante de Deus, todo ser humano é um réu. Isso é a essência do pecado, é uma parte inseparada de todos nós. Quando Deus olha o ser humano sem Cristo, em relação ao pecado, o ser humano é um réu. É um réu. E não só um réu qualquer. É um réu que merece punição. Punição. E qual a punição para esse réu que é o ser humano? Qual é a punição para o pecado de Adão que permeia todos nós? Qual a punição? Isso aqui é uma lógica. Todos nós somos culpados. Todos nós. Porque, fulano é bom, fulano é gente boa, fulano é caridoso. Quando Deus olha para o ser humano que não teve um encontro com a cruz de Cristo, Deus vê ele como? Merece uma punição. E qual é a punição? É difícil às vezes entender isso, porque a gente olha pela nossa lógica. Ó, fulano é legal, fulano é gente boa, caridoso, não faz mal a ninguém. Às vezes não é nem com fulano, é com a gente. Eu sou uma pessoa boa. Sem Cristo, nós somos culpados. Queira ou não queira, goste ou não goste, construa o argumento que você construir. Sem Cristo, Deus vê o ser humano como um réu que merece a punição, e essa punição é a morte. Segundo, vamos um pouquinho além aqui. Corrupção original. Temos uma natureza pecaminosa por causa do pecado de Adão, que além de nos transferir a culpa legal que Deus nos imputa, também nos fez herdar uma natureza corrompida. Esse é um outro princípio que nós temos dificuldade de compreender. A nossa natureza tem uma tendência natural para o mal. Quando a Bíblia fala por várias vezes, sujeito, personagem bíblico olhar e fala assim: não há um justo sequer na terra, é porque na lógica da ótica de Deus, quando Deus vê um ser humano, Deus vê um ser humano que tem uma tendência para o mal. A culpa está relacionada ao pecado. Essa corrupção não é uma substância, um negócio que foi derramado. Nossa natureza, ela é tendente ao mal. Se nós tivermos que fazer alguma escolha na vida, normalmente vai escolher o errado. Se tivermos que tomar decisão por nós mesmos, nós vamos tender para o mal. Então, fulano é bom? Não é, não. Ele até manifesta alguma bondade pela graça de Deus, mas é mal. Ah, fulano é caridoso porque é a misericórdia de Deus que age na vida dele, porque o ser humano, o seu caráter tende para o mal. Tanto é assim, se você virar a página aí, vai aparecer duas afirmações fortíssimas sobre o que é a corrupção do ser humano. Os pais da igreja trabalham com dois termos. Um é a chamada depravação total. A corrupção total abrange todas as partes da natureza humana, todas as suas faculdades e poderes da alma e do corpo humano. Não há no pecador bem espiritual nenhum em relação a Deus. A lógica é o seguinte: o ser humano é totalmente corrompido, de tal maneira que por si mesmo, o ser humano, ele não pode chegar até Deus. Aí você vai me falar assim: mas pastor, tem gente que defende o contrário? Tem. Tem gente que defende: não, o ser humano é bom. Tem gente que defende: não, o ser humano sozinho pode alcançar Deus. Tem gente que defende que o pecado de Adão corrompeu o ser humano quase todo, mas a mente do ser humano não foi corrompida, então pela mente ele pode ser salvo. Mas quando a gente vai na Bíblia e a gente vê os argumentos bíblicos em relação ao ser humano e o pecado, a Bíblia deixa muito claro: o ser humano foi tão corrompido que ele não consegue se aproximar de Deus. Ele não consegue por si mesmo ir até Deus. Ele tem uma barreira tão intransponível que é impossível o ser humano, pelas suas próprias ações, alcançar a Deus. Porque o ser humano, ele é corrompido pelo pecado. Solta o ser humano aí. Ele vai sozinho buscar o Senhor? Não. Ele vai por si mesmo buscar a Deus? Vai começar a orar sozinho, vai lembrar de Deus, vai alguém evangelizar ele, não vai passar por um aperto na vida para lembrar de Deus e correr atrás? Naturalmente ele vai buscar o Senhor? Naturalmente vai fazer tudo errado. Naturalmente vai fazer tudo errado. Naturalmente ele vai enveredar para o pecado, vai buscar o prazer da carne. Naturalmente. Isso aí não precisa ensinar ninguém, né? Por quê? Porque a natureza do ser humano é corrompido. Reforçando, a gente tem um segundo argumento, que é o argumento da incapacidade total. É impossível para o homem natural fazer o bem. Ele se tornou incapaz de realizar o bem natural, o bem, ou a justiça civil, ou o bem religioso. Quer dizer que o pecador que não foi regenerado não pode praticar nenhum ato que tenha fundamentalmente a aprovação de Deus e que corresponda às exigências da sua lei. O ser humano, por si mesmo, naturalmente, ele não faz nenhum bem. Ah, mas essa pessoa que está lá na vida avacalhada e faz coisa boa, aquilo lá é a manifestação da graça de Deus, ele por si mesmo não faz. Todo dom perfeito, todo bem da nossa vida é fruto da graça de Deus. Por nós mesmos, pelas nossas vontades carnais, ele não vai querer fazer o bem, porque nós somos incapazes disso. Se minha natureza é má, eu vou fazer uma coisa boa? Se eu tenho uma tendência para o pecado, eu vou escolher a luz? Não, ué. Então, o bem que o ser humano faz é fruto da graça. É a bondade de Deus manifesta. Por si mesmo, o que o ser humano é incapaz de fazer o bem. Quando Paulo, por exemplo, fala lá, e é muito mal compreendido o texto, né? Romanos capítulo 7, quando ele fala assim, olha, eu até queria fazer o bem, mas não consigo. Mas o mal que eu não gostaria de fazer, eu acabo fazendo. A gente vai estudar a carta de Paulo aos Romanos, o capítulo 7, que é o capítulo que ele fala, a gente fala que é um capítulo de transição. O que Paulo faz é do capítulo 1 ao capítulo 7 de Romanos, ele reconstruir a sua vida antes da conversão. E quando ele fala lá no capítulo 7 que ele até tentava fazer o bem, mas não dava conta, e o mal ele fazia a conta direito, ele está reconstruindo a vida dele sem Jesus. E mesmo como judeu, fariseu, tal, o que, que ele está dizendo? Que a vida dele sem Cristo era uma vida que ele fazia só o quê? Ele fala, o mal que eu até não gostei de fazer, faço. E lembre que entre o mal que ele fazia sem Cristo era matar cristãos. No capítulo 8 ele começa, né? Não há nenhuma condenação mais para aquele que está em Cristo Jesus, porque do capítulo 8 em diante de Romanos, ele vai falar da sua vida de conversão. Por isso que ele vai falar que nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Depois ele vai falar que nada pode separar do amor de Deus, tá? O capítulo 7 é de transição, ele fala, eu era judeu, fariseu e tal, eu só fazia o mal. Não dá para o cristão pegar o capítulo 7 e falar assim, ó, eu sou salvo em Cristo Jesus, o teu Espírito Santo está em mim e eu só faço o mal. O cristão faz uma coisa errada com ele. Porque essa vida atolada no pecado é a vida sem Cristo. O cristão que aceitou Jesus, ah, eu só escorrego na carne, eu só não sei o quê. Aceitou Jesus de boca. Porque como é que o Espírito Santo está na vida da pessoa e a pessoa continua reproduzindo todos os pecados, tudo do mesmo jeitinho, tem algo errado. A vida do indivíduo sem Cristo é a vida que Paulo descreve lá em Romanos capítulo 7. Eu posso até, num momento da vida, pensar em fazer o bem. Faço não. Compensação, o mal que eu até não gostaria de fazer, eu faço ele à vontade. O ser humano sem Cristo é totalmente corrompido pelo pecado, incapaz de si mesmo, por si mesmo, manifestar o bem. Pecado atual ou pecado de fato? Pecado atual... Pecados atuais são aqueles cometidos pelo nosso corpo, através das nossas ações externas e também pelos maus pensamentos e desejos individuais que permeiam a mente corrompida do ser humano. Pode dividir o pecado atual em duas formas. Na intenção Olha como é que isso aqui é pesado. O pecado ele é dividido tanto na nossa ação como na nossa intenção. É isso que Jesus ensinou, né? Jesus falou assim, lá na lei diz que você não pode matar. Mas eu digo, você guardou raiva. A lei diz, não adulterarás. Mas se você em 2019 ficar abrindo sua rede social e ficar de olho nas meninas lá, você está adulterando. Aí tem gente que fala que a lei era mais pesada que a graça. A lei era só a ação. Em Cristo, ele introduz um novo princípio para o pecado.
A intenção.
Isso aqui ninguém vê. Né? Isso aí ninguém vê. Não sei se vocês acompanharam esses dias as notícias sobre aquele casal que maltratou uma criança, né? Do casal de duas mulheres, né? Que maltratou uma criança até matá-la. O que que leva o ser humano a fazer um negócio daquele? Né? Matar um menino, quer dizer, filho de uma, né? Filho de uma, porque o pai lá parou de pagar pensão e tal. Maltratar, bater, castrar uma criança e depois esquartejá-la. Próprio filho, filho de sangue. Aí você pensa, o que que leva uma pessoa a uma atitude nesse nível? Nesse nível. Aí você fala assim, não, isso é... Não é só ação, gente. Imagina o coração de uma pessoa dessa. Se faz com um filho de sangue, o que faz com o desconhecido?
Você viu o casal pastor e esposa também, que é mais ou menos essa intenção, né? A gente sabe qual?
Uhum. Sim. Belo Horizonte? Belo Horizonte. Belo Horizonte, é, situação terrível. Então, assim, tem ação. Muitas vezes nós cuidamos muito disso aqui. O medão de alguém ver alguma coisa. E isso aqui às vezes passa batido. Porque só acontece isso com isso aqui. Só a ação se primeiro foi manifesta a intenção no coração. Não é isso que Tiago fala? Tiago fala, né? Começa na mente. Aí na hora que você dá a ocasião aqui, acabou. Só que começa aqui. Muitas vezes a gente não trata os pensamentos, a gente não trata os sentimentos. Vamos pensar um exemplo bíblico. Caim foi irado com o irmão. Deus falou com essa pedra. O Senhor falou para ele, ó Caim, o pecado está batendo a porta do seu coração aí. Cabe a você dominar. Ele não ouviu a voz de Deus, cometeu um assassinato. Mas o que que Deus já tinha enxergado em Caim? A intenção. A intenção. Normalmente, a ação se manifesta porque a gente não tratou a intenção. A gente não apresentou a intenção no altar de Deus. A gente não reconheceu a intenção como uma falha nossa. A gente não pediu perdão por ela. A gente não tratou ela. Aí depois chegou aqui, meu filho. Tem determinadas ações que não tem jeito não. Porque a gente esquece que existem algumas ações que nós cometemos que muitas vezes não tem uma segunda chance. Muitas vezes não tem uma segunda oportunidade. Tem coisa que dá para consertar, mas tem coisa que é uma só. Sim, você mais do que verbaliza, né? Você transforma a mentalidade numa ação, você encarna aquilo, né? E é impressionante que às vezes você vai conversar com algumas pessoas, você vê que ela ficou tempos com aquilo, e em vez de lançar aquilo aos pés de Jesus, clamar por misericórdia, não, foi alimentando, depois... Aí deu vazão à carne e já era. A gente trata muito aqui, porque aqui é o que todo mundo vê. Mas aqui também, aqui está a sede de todos os nossos pecados. É na mente, é no coração, É onde ninguém está vendo. É aí que mora o perigo. E é aí que a gente fracassa. Porque é lá onde que a gente já está corrompido. Né? A mente nossa tem de poeira mesmo, gente. Então, quando a gente identifica alguma coisa errada, o que a gente tem que fazer? Orar, buscar a Deus, apresenta a Deus, clama pela misericórdia de Deus, pede a Deus para te livrar daquilo, porque se você achar que você vai vencer, você já perdeu.
É como se fosse um senso de justiça. Tipo assim, a pessoa às vezes nem dorme, né? Agora o pessoal já provérbios que diz, maquinando o que vai fazer.
Sim. Sim, você chega a tal ponto, por exemplo, às vezes a pessoa fez alguma coisa com você. Você fica com tanta raiva que aí
você vai pensando até executar.
Até você fazer alguma coisa.
É o que eles falam, é cabeça vazia, mas virando vazia, piscina do diabo.
É. Então, às vezes é pelo contrário, é até a cheia daquilo, do mal. Permite que aquilo cresça, se desenvolva. Por isso que quando Paulo fala que a gente pode irar, mas não pode pecar, ele fala assim, né? Irai-vos, mas não pequeis. E ele continua o texto, né? Não coloque o sol sobre a vossa ira. É, o que ele está falando a respeito? Suponha que você fique chateado com alguma situação. Não pôr o sol sobre a ira é o quê? Resolva logo. Resolva logo. Quer dizer, não ponha o sol sobre a vossa ira é o quê? Não deixe para depois. Porque qual que é a tendência? Agora, tem um problema. Tem coisa que não dá para resolver. Infelizmente, em determinadas questões, se você mexer, piora. Não é? É difícil falar isso, mas é. Tem coisa que se você mexer, piora. Aí você vai resolver isso aonde? Nos pés de Jesus. Você tem determinadas situações que só pioram. Só pioram. Tem determinada situação com determinadas pessoas que se você vai mexer, é pior ainda. Porque se a pessoa vê que você foi desarmada para resolver uma situação, em vez dela se abrir, ela vai aproveitar para ti. Porque o prazer dela é quanto você piora, ela melhor. Aí para você sair já, arrebentar de vez, você vai para onde? Resolve logo a vontade de Deus. O que não pode é postergando. Deixar aquilo tomar sua noite, tomar seu dia, tomar sua saúde, tomar sua mente.
Tem coisa que passa até de geração, né, pastor? Fala assim, às vezes a família tem uma raiva, uma briga, uma rixa com alguém, e aquilo vai contaminando, vai passando a mão.
Depois você nem sabe por que aquilo começou, mas isso é verdade. Isso é verdade, isso é verdade. Você vê muitas histórias em relação a isso. É, conflitos que duram gerações sem você saber por quê. É verdade. Então, assim, mas começa aonde? Muitas vezes não houve ação nenhuma. Mas aqui, ó. E aquilo... E vou te falar, não é difícil você transferir sua intenção para outro, não. Coisa mais fácil que tem é isso. Pensa. Você não tem, eu dou esse exemplo. Você não tem nada para fazer... Você está à toa, você vai para a fila da lotérica pagar uma conta, você não tem nada para fazer. Está lá tranquilo. Aí chega alguém atrás de você lá na fila e começa, não, mas está demorando. Não, mas não sei o quê. Olha lá que a menina da caixa é lerda. Daqui a pouco você está reclamando também. Você não tem nada para fazer, você não está ocupado, você não está atrasado. Na hora que você sai dali, você não tem nenhum compromisso. Aí a pessoa te contamina. Aí daqui a pouco você está reclamando também. A pessoa pode estar atarefada, você não está. Mas às vezes aquela chateação dela te contamina de tal maneira que daqui a pouco você está pior do que ela, está reclamando, banando o braço, e eu sem ter nada. Mas o quê? Aquela má intenção te corrompeu.
É um ótimo para isso, né? Às vezes você vê uma situação assim, o cara, por exemplo, descendo o cacete de uma mulher na rua. Aí você, principalmente homem, homem é mestre para fazer isso. Aí o cara chega lá e diz, ah, tá batendo a mulher, e sai entrando na frente, querendo proteger a mulher. Mas não sabe os atos da mulher, o que a mulher fez, tá acontecendo aquela situação.
Mas nenhum ato justifica isso, não, Elias. Nenhum ato justifica aquilo ali, não, Elias.
Não, mas eu tô falando assim, é pra lógica. Por exemplo, aí o cara, ninguém tá sabendo que o cara tá armado, alguma coisa assim. Aí tá tomando um tiro pra lá fora, porque não tá
bem. É, assim, negócio chama polícia. O que, não, o que acontece é o seguinte, o que acontece eu acho que é outra coisa. Você vê um mal feito, como não é com alguém próximo de você, você não faz nada. Normalmente é indiferente.
E aí a gente não tem senso de justiça,
isso,
né?
Porque às vezes é tão simples. 9-0, ó, tô agredindo a mulher aqui.
É que a Bíblia também fala. Se você pode fazer o bem, não faz.
Você comete pecado. Tiago.
Se você pega,
agora eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo igual você deu aqui. Que eu acho que é exemplo do tipo que você queria contar. Tem um dia nós estávamos tudo aqui na porta da igreja. Um dia à tarde. A gente estava. Brunão estava aqui, que é mais antigo da igreja. Lembra do Brunão? Aí veio um senhor correndo nessa rua, pro lado da igreja, um senhor cabecinha branca, e um rapaz novo correndo atrás dele. E o senhor correndo, correndo, correndo. Ó, que chegou aqui na esquina, o rapaz deu um bicudo nas pernas do velho, o velho trupicou, caiu pro asfalto, e o menino caiu batendo nele. Aí na hora o Brunão, não bate no moço não, que não quer, você tá doido, o senhor de idade, tirando o rapaz. Aí o rapaz falou assim, que isso, senhor? Ele tentou estuprar minha irmã. Aí o Brunão partiu pra pancada no velho. Aí começou a bater, safado! Aí nós tivemos que entrar no meio, segurar o moço, segurar o rapaz e o Brunão. Aí rapidinho baixou a polícia. Aí a polícia pegou o senhor, colocou no camburão, pegou o rapaz e levou o Brunão de testemunha. Final da história. Eles baixaram lá na Alterosa, o Brunão foi sem carteira, sem documento, sem dinheiro. Escureceu, tá chegando o Brunão aqui a pé. Teve que vir lá da Alterosa a pé aqui. Ele entrou num negócio tomando partido de um e depois tomando partido de outro.
É segurar o cão pela
orelha. É.
Né?
Então, assim, agora é impressionante como é que mudou a reação assim, num instante, bater em um, bater em outro. Esse é o perigo. Entrar em demandas com emoção, você vai arrumar problema. Sim,
né?
Sim.
Porque se a intenção dele fosse realmente apartar uma briga e levar a paz, ele mesmo sabendo que o Senhor fez aquilo que fez, ele ia tentar segurar o outro, tentar resolver, chamando a polícia mesmo, né? Mas não. Não, não, é, mas
não é apagar o fogo com gasolina.
Não, porque você tem que entrar na justiça própria
isso.
Dele. Não,
e se lascou, coitado.
Aí.
É assim, se lascou, baixou a polícia e ainda teve que voltar a pé.
Aí um conseguiu um martelo, aí os dois começaram a brigar. Aí todo mundo começou a passar e parar. Aí eu estava passando com a minha conta também, parei na frente, desci, que eu tenho esse senso. Eu tenho isso em mim, não sei. Aí eu desci, fui correndo lá, enfiei no meio dos dois e separei eles. Não lembro, o cara era tão forte, o senhor, eu segurei com o bolso dele.
Meu pai assim, segurando o cara no braço e eu segurando o outro braço.
Graças a Deus, foi, né, deu certo. A gente conseguiu separar. Mas tinha muita gente lá que queria ver.
Não, quer assistir. Incentiva, né? A gente via muito isso em briga de escola, né? Os outros iam pra porta da escola brigar e fazer aquela roda, o pessoal torcendo pra um, pra outro. Então, assim, a gente, enquanto cristão, a gente tem que apartar, trazer a paz, né? Tomar partido é tomar a partir da intenção do outro. É assumir o mesmo pecado, né? Pecado imperdoável. Tá uma explanação longa aqui, mas a gente já até explicou isso aqui, mas eu volto a explicar. Pecado imperdoável. Mateus capítulo 12, versículo 31 e 32. Está até o texto aí na nossa apostila. Por esse motivo eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na era que há de vir. Você tem muitos argumentos sobre isso, né? Então, vamos lembrar do texto. Jesus estava expulsando um demônio. Eles vão e alegam que Jesus salva o demônio pelo próprio demônio. Aí Jesus vai e faz esse argumento, né? Se eu expus demônio pelo demônio, a casa está dividida, não subsiste. Se eu expus demônio pelo dedo de Deus, o reino de Deus chegou, e ele fala isso aqui. A blasfêmia do homem será perdoada, contra Deus será perdoada, mas contra o Espírito não será perdoado. Então, o que seria esse pecado imperdoável? Há muito erro e há muita ignorância em relação a esse texto. Tem gente que acha, não, qualquer coisa que você falar de alguém que você acha que está sendo usado por Deus, vai para o inferno. Aí você vê que esse testemunho, né? Ah, fulano ficou imitando línguas, aí deu leucemia, morreu seco, não sei o quê. Que as...
Não, a palavra blasfêmia, não pode nem julgar o profeta,
não. Você não pode avaliar. E a Bíblia fala, a Bíblia manda, né? Se você abrir sua Bíblia, primeira carta de João, capítulo 4, João fala assim: julgue todos os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Se a Bíblia manda a gente olhar para o fruto para você reconhecer a árvore, a gente tem dificuldade com a palavra julgar. Daqui a pouco eu explico isso aqui. Mas assim, quando a Bíblia está falando da blasfêmia contra o Espírito, vamos lembrar o que está acontecendo, gente. Jesus está operando algo. Os fariseus sabiam quem era Jesus?
Sabia.
Vamos lembrar, né? Quando Jesus nasceu, os magos chegaram lá na cidade. O Herodes foi perguntar para quem, onde Jesus ia nascer? Os fariseus. Aqui, como é que está lá? Ele sabia o lugar exato, sabia tudo que estava acontecendo. Eles sabiam quem era Jesus. Sabiam que Jesus não era qualquer um. Eles tinham clara noção que Jesus era um enviado de Deus. Só que crer em Jesus ia fazer com que eles perdessem muitos privilégios. Crer em Jesus era falar que tudo aquilo que eles ensinavam para o povo durante séculos ia perder o sentido. Crer em Jesus era perder o status de doutor da lei, perder o status social, o status político, o status econômico. Então, quando eles rejeitam Jesus, não é uma rejeição inconsciente, é uma rejeição consciente. Por isso que Jesus falou que aquele pecado deles era um pecado imperdoável. Blasfêmia contra o Espírito Santo é uma rejeição consciente da obra de Cristo. Você sabe que é de Deus, mas atribui ao diabo. É isso que eles fizeram. Você sabe, você tem certeza absoluta que é de Deus e rejeita. Isso que é blasfêmia.
Quem que é doido fazer isso? Só os fariseus.
Então, sim.
Tem muita gente que
faz isso.
Sim.
E o pior é que muitos rejeitam aquilo que é de Cristo
e aceita o que não é. Então, não tem nada a ver se você avaliar o que a pessoa está falando que é de Deus ou não. Não é isso. Você sabe que a obra é do Senhor e fala, é do diabo. Não, nenhuma dúvida é bobeira.
É um desviado, por exemplo, porque ele sabe.
É, a Bíblia também diz assim, que é impossível aquele que uma vez se provou.
Hebreus capítulo 6.
É, volta a cuspir na cruz, assim, a
rejeitar. Aqueles que uma vez foram iluminados, é impossível que... A gente até falou sobre isso, né? A pessoa que caminhou no Evangelho e se afasta, nunca foi salva. Nunca experimentou salvação. Nunca experimentou salvação. Nunca. A gente até falou um pouquinho sobre isso. E a gente vai avançar mais no próximo modo que a gente trabalhar com salvação. Sim. Agora o que acontece é isso. Sabe? Não tem esse negócio da pessoa ganha a salvação e perde a salvação. Em primeiro lugar, salvação não é nossa, é de Deus. Quem salva é Deus, não é a gente. Segundo lugar, como é que você vai falar que a pessoa tem uma genuína conversão? Que o Espírito Santo habitou nela, que não sei o quê, e daqui a pouco, de uma hora para outra, ela vai lá e está enveredada com o capetão abraçada? Boa, gente. Aí, quando Jesus fala assim, aquele que veio a mim, ninguém pode tomar. Paulo fala, quem pode se separar do amor de Cristo? Nada. Então, o que que acontece? Você tem muita gente que faz parte do ambiente religioso, mas tem uma falsa conversão.
Pastor, não é uma questão de emoção?
Uma série de coisas. Vamos pensar o apóstolo Pedro. Jesus, pouco antes de morrer na cruz, Jesus está conversando com os discípulos, e Jesus vira assim para Pedro. Meu filho, Pedro, o dia que você me entender, tinha 3 anos e meio que Pedro andava com Jesus. Aqui, o dia que você converter, o que Jesus estava falando com Pedro naquela hora? Mas aqueles 3 anos ele era convertido? Mas ele era discípulo. Ele expulsou demônio. Ele ajudou Jesus a distribuir pão multiplicado, peixe. Operou milagres. Lembra quando os discípulos foram enviados de 2 em 2? Mas ele era convertido. Só no dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo veio sobre eles, ele operou milagres em nome de Jesus, e Jesus fala que ele ainda não era convertido.
Por isso,
aquele ali é um processo pré-conversão de Pedro. O problema nosso é esse. Você pega uma pessoa que é o Pedro antes da conversão e fala, tá vendo, perdeu a salvação, desviou, nunca andou no caminho, estava lá no meio. Nós já falamos isso aqui, né? Você identifica a conversão da pessoa através do fruto. É o fruto que mostra se é convertido ou não, não é o dom. A gente olha o dom. É o fruto. E quando você vai avaliar a vida espiritual de alguém, você avalia através de quê? Do fruto. Não é do dom. Você julga a vida do cristão não é pelo pecado, é pelo fruto.
Se nós podemos olhar só o pecado,
ninguém é crente.
Uma vez com um pastor que eu gosto muito,
uhum.
Mas eu achava que não. Até encontrar uma pessoa. Mas é o seguinte: ele falou assim que a blasfêmia do Espírito Santo era assim, que como ele é o nosso intercessor, como que ele. O Espírito Santo que é sensível e interceder por nós, sendo que ele estava magoado. Entendeu?
Entendi.
Ele era o único intercessor, então ele não queria interceder mais por mim. É isso?
Toda vez que a gente peca contra quem?
Contra o Espírito Santo.
Contra todos.
Contra os 3,
é um só? Então toda vez que a gente magoa ele. Então é impossível a gente não entristecer de alguma maneira. Sim, o argumento mais eficaz do texto bíblico é esse aqui mesmo. Quando você rejeita conscientemente a Cristo, a obra de Cristo, o Evangelho, você atribui aquilo que você sabe que é de Deus ao diabo. Por que que isso é blasfêmia? Se você atribui a obra de Deus ao diabo, você vai crer naquilo? Você não vai ser salvo. Se você não crer, você não é salvo. Se a sua fé não está ali, você não é salvo. Então a gente tem que entender que a blasfêmia, o pecado imperdoável, é algo sério. Nem qualquer bobeirinha que acontece. Só voltando aqui, o que a Silvia bem disse, quando a gente avalia a vida do cristão, a gente avalia por isso aqui.
Sabe por quê? Se você ficar caçando pecado,
todo mundo. Começa a me observar bem. Acho um tanto de defeito. É óbvio. Aí o que acontece? Quem quer encontrar a falha na pessoa, vai encontrar. Agora a Bíblia manda você avaliar a vida do cristão aonde? Vai lá ver o fruto que ela produz. Vai lá. Agora é óbvio também, né, gente, que tem determinados pecados que haja fruto para compensar, né? Haja fruto, né? É, tem dito assim. Então, infelizmente, essa semana, estava vendo na internet lá que apareceu mais uma vez o cantor nosso, o Kleber Lucas, pegue adultério, né? Mais uma vez. Acabou o terceiro casamento dele. Então, assim, terceiro. Aí, assim, e ele montou uma igreja, né? Tava cheio de polêmica lá nas coisas que ele tava fazendo e tal. E dessa vez foi ele que contou mesmo, né? Chegou lá, meteu um tanto de texto na rede social contando o que aconteceu, tal coisa. E aí ele caiu em pecado, aí o pastor da outra moça lá descobriu, chamou, disciplinou a moça, disciplinou ele, ele contou pra esposa perdoou. Só que o casamento continuou andando bem, aí ele saiu do casamento, não sei o quê. Terceiro casamento. Aí você vai avaliar, aí por mais que você tente olhar o fruto, tem determinados negócios assim que é.
Que evidência.
Sim, é uma evidência recorrente de algo grave. E que você vê que não foi tratado. Não, porque o negócio continua no mesmo nível e só vai piorando. Só com cabeça branca, repetindo pecado de menino, destruindo casamento desde cedo. Então assim. Aí aquela confusão toda, aí você tem pecado, que é difícil agora. Ah, mas fulano não sei o que eu achei. A gente fala mesmo. Agora, você consegue ver a evidência do fruto quando você identifica, peraí, tinha esse pecado aqui. Agora já não tem mais. Outros podem aparecer, mas tinha um problema de caráter. Olha como é que Deus tratou, já não é mais. Aí você vê a evidência de quê? Do fruto. O problema nosso é que nós colocamos a posição de juízes. Juiz do pecado alheio.
Agora, às vezes, muito até o jovem mesmo, acho que eles sofrem muito com isso. Assim. Não que nós somos mais velhos, não. Mas, às vezes eles cometem pecado e às vezes eles se sentem muito culpados, muito julgados. Às vezes eles não podem, não recorrem, não procuram ajuda, não porque eles têm medo desse julgamento.
Uhum.
E eles têm que achar. Então eu vou ficar aqui
desse jeito.
Não merece, tipo assim, eu não mereço também. Eu falo porque eu converso com uma pessoa, essa semana fala, eu não mereço estar na igreja, tipo, eu não mereço estar lá na igreja.
Mas não merece mesmo não, né? Não merece mesmo não.
Isso eu pra merecer, não tem um alguém que merece. É. Tem um negócio pra começar lá com o pastor João. Que ele não vai merecer. Tá lá, nós estamos lá pela graça. Cada um tem uma falha, tem um pecado que Deus continua tratando e vai continuar. Ele termina um e passa outro, e a gente vai sendo moldado. Mas às vezes, por esse pensamento que eu tô tendo, que por isso que as pessoas às vezes passam, que a igreja tem esse pensamento, tipo assim, não, a pessoa, se ela é crente, agora ela não pode, né, cair mais, ela não pode, ou então, tipo, nossa, você caiu uma vez, caiu de novo? Não,
já.
A pessoa nunca arrependeu, não tem. Então, assim, as pessoas carregam isso para si, muitas pessoas às vezes deixam de.
Não, e você pensa, uma pessoa, e assim, uma pessoa no estado de início de maturidade, está construindo, essa pessoa precisa de ajuda, faz difícil, mas por quê? Porque normalmente o que a igreja faz?
Aí você vê, tipo assim, uma mudança de vida na vida dele. De uma vez escutou essa história, que eu já escutei da boca dos outros, agora você escuta da boca dele é pior. E ele já, eu sei nem quais homicídios que ele tem. E do nada ele parou. Ele falou assim, vou mudar de vida, parei. Você vê o respeito, porque quem compensa o pecado é o Espírito Santo. Você vê a mudança dele, ele te trata qualquer pessoa com respeito. Mulher na rua, ele nem olha. Mudou totalmente. E nunca foi na igreja.
Mas quem está trabalhando aí?
Tá, mas é o Espírito Santo.
Claro.
Aí você vê assim, muito crente que está dentro da igreja, não mudou o tanto que ele mudou.
Mas por quê? Por quê? Porque o Espírito Santo está lá e o cara está rejeitando.
Aqui,
assim, porque assim, claramente, se você vê isso, você fala assim, Deus está trabalhando na vida desse sujeito. Claro, que por ele mesmo não seria assim. É a obra de Deus na vida da pessoa. É impressionante você ver determinadas pessoas que ouvem o evangelho e ele entra por um ouvido e sai para o outro. Não aceita.
Esse dia que só correu o carro desse dragão em Nova Vontade, aí ele tá assim, não, meu chefe acabou comigo, me humilhou todinho, me xingou de vagabundo. Aí eu olhei para ele assim, e o que, que você fez? Não, pegar as coisas andando. Se for só desistente, mano.
Já é.
Não tinha sobrado nenhuma história do cara para contar. Você viu, o cara hoje vai batizar na sua casa, dá licença passar aqui, bom dia, desculpa. É totalmente uma pessoa diferente.
Isso aí o quê? É Deus trabalhando na vida da pessoa. É sinal nítido. O ser humano por si mesmo ele não muda assim. Se não for a obra da graça de Deus na vida da pessoa, é trabalhar no Espírito. É trabalhar no Espírito. Porque o ser humano por si mesmo, ele tendência a ser pior.
Pior.
Vamos ler, eu quero ler o texto aqui pra gente. Aproveitar que nós entramos isso aqui. Mateus capítulo 7. Vou ler que a gente conhece, né? Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e à medida que usarem, também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão, e não se dá conta da viga que está em teu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixa-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. O que que Jesus está dizendo aqui?
Imagine-se a si mesmo antes.
Jesus está dizendo que não pode julgar?
Não.
Quando a gente pega assim, não julguei. Então Jesus diz que não pode julgar. Jesus fala o seguinte, que é? Julga, se coloca na condição de ser julgado. Certo? É isso. Se você se propõe a ajudar alguém, se você se propõe para tratar o problema de alguém, saiba, os seus problemas serão colocados à luz, em evidência. E Jesus fala que é uma relação aqui, ó. À medida que você julga, você também vai ser. Então, se você é aquela pessoa ríspida, aquela pessoa intransigente, o que vai acontecer com você? Você também vai ser julgado de maneira ríspida e intransigente, na mesma medida. E olha o que Jesus fala. Você quer julgar? Você quer julgar? Não tem problema. Primeiro, avalie a si mesmo. O que Jesus quis dizer é o seguinte, olha, porque talvez você está com uma viseira tão grande que está te atrapalhando enxergar o que está no outro. Você sabe o que Jesus queria dizer? Às vezes você está tão preocupado com a vida alheia, não resolve o seu problema e está vendo um problema no outro maior do que é. Porque o que você está vendo no outro não é o cisco. Às vezes você está vendo a trave da sua vida reproduzida no outro. Que é muito comum isso. Isso é uma reação psicológica. Muitas vezes a gente utiliza o ser humano como um espelho. A gente vê no outro os problemas que não são dele. São nossos. Muitas vezes a gente reconstrói na vida do outro aquilo que a gente é e não quer aceitar. Aquela pessoa que chama o outro de arrogante, mas arrogante é ele. Aquela pessoa que chama o outro de prepotente, mas a pessoa não é, as pessoas sabem que ela não é. Quem é o quê? Mas ela não está vendo o cisco. Você sabe o que ela está vendo? É a trave que está aqui na cara dela. Ela está vendo no outro. Aí Jesus falou, calma. Avalia o seu mesmo. Trata primeiro a trave que está no ser? Tira ela. Na hora que você tirar, você vai estar com a vista limpa para você enxergar o que o outro tem.
Aqui, eu tenho que ser obrigado a falar isso pelo grande estímulo. Eu já vi isso aí, só que da maneira pior. Eu sempre julguei as pessoas exatamente nessa situação aí, vendo os meus problemas, a minha ignorância e um milhão de coisas, eu julgando as pessoas o que eu era. Isso já me aconteceu muito. Tem que chegar aqui, sabe disso.
Eu estou aqui falando só que assim, eu acho assim que esse negócio aí vale muito assim pra dentro da nossa casa. Tipo,
isso aqui assim, é pra vida, é pra vida.
Mas tipo assim, eu conheço a minha filha. Aí eu vou dar um conselho a ela, mas tipo assim, ô Fernanda, não fique fazendo isso não, tal. Que isso aí não agrada a Deus, tá? Olha, irmã, ela fala assim comigo.
Aí o que, que você vai fazer com ela? Aí agora quando ela falar, você fala assim, vou abrir a Bíblia aqui para você, deixa eu explicar o que, que a Bíblia fala.
Então, então tipo assim, eu não estou
julgando. Não.
Não. Não
é, não é. O que, que é julgar? Julgar é condenar. É você acusar, condenar, dar a sentença. A gente não deve agir assim com ninguém. A nossa ação em reação ao outro deve ser de ajuda.
Mas talvez então a palavra julgar aqui está no entendimento do nosso lado de dentro de casa, como falando lá de dentro de casa, talvez não seja essa palavra.
Está errado, é isso mesmo, é isso mesmo. Mas é porque essa é a palavra. É porque essa é a palavra que normalmente a gente tem. A gente, e assim, isso é uma defesa. Quando alguém vem falar alguma coisa com a gente não gosta, qual que é a primeira reação? Não julga.
Está me julgando.
Mas aí o que, que a Bíblia fala? Olha para a vida da pessoa. Se ela tem o mesmo comportamento que você tem, Jesus fala, manda tirar ela a trave primeiro para depois consertar a sua vida. Mas se você não vê o comportamento na vida dela, dê ouvido a ela. É isso que Jesus está falando aqui. Porque como ela conseguiu tirar da própria vida, ela pode te ajudar a tirar da sua vida também. O que não dá é a pessoa tentar querer te ajudar a consertar algo na sua vida que ela tem muito maior. Esse que é o erro. Isso não tem nada a ver com questões espirituais. Como eu disse aqui, se você abrir em 1 João capítulo 4, você vai ver João mandando você avaliar os espíritos. Olha o que está agindo na vida da pessoa e vê se procede de Deus ou não. João manda. Você vai ver Paulo, 1 carta aos Coríntios capítulo 5, quando Paulo está tratando daquele pecado, que o indivíduo tinha um caso com a madrasta. Lembra aquela história? 1 Coríntios capítulo 5. Paulo fala assim, olha, há um pecado entre vocês que nem os gentios aceitam. O sujeito tinha um caso com a madrasta. E Paulo fala que aquela igreja aceitava e se vangloriava daquilo. Está vendo como é que a gente é caridoso? Recebe aqui, não sei o que. Aquele cara era um líder da igreja. Era um líder, alguém em evidência que tinha um pecado contra o máximo que a igreja aceitava. É como se mais ou menos fosse assim. Ah, descobriu lá que o pastor da igreja é pedófilo. E todo mundo aceita a normalidade. Estuprador, né? Está na moda, né? Neymar, né? Estuprador, tá, todo mundo aceita. É esse tipo de coisa que acontece. Aí sabe o que, que Paulo fala? Paulo fala, peraí, vocês estão muito preocupados com os de fora, vocês têm que julgar os de dentro, afasta esse cara, e Paulo ainda é pesado, Paulo fala assim, entrega ele para o diabo, para ver se depois de passar pelo fogo, sobra alguma coisa. O que acontece? Era um pecado gravíssimo de alguém em evidência, Paulo fala, vocês têm que fazer alguma coisa. O problema é que com a desculpa de não julgar, coloca a gente na posição, ó, tem que avaliar, tem que olhar. Né? Então, se alguém está falando alguma coisa, é de Deus ou não é?
O problema é que, às vezes, a minha mãe sabe. A gente conhece líderes e tal, que se você questionar, eu nunca achei errado questionar. Questionar, para mim, é assim, todo mundo deveria questionar.
Sim.
Alguma coisa. Aí, a gente, às vezes, a pessoa que questiona determinado líder ou determinada ação que está tendo... Aí você está fora da visão, você
está
em revolta e tal. Mas eu acho que a pessoa tem que aceitar.
Assim, é óbvio que tem formas e formas, né? Sim, acho que a gente que está na liderança, A gente tem que aprender a ouvir. É óbvio que na liderança a gente ouve muita coisa que não deveria ouvir, né? Tem cara coisa que a gente ouve, assim, que coisa que a pessoa não tem coragem de falar com ninguém e acha que o líder da igreja tem a obrigação de ouvir. Eu falo enquanto pastor que eu já ouvi cada absurdo, cada coisa assim, que chega assim, sendo divino, olhar para a cara da pessoa nunca mais, do jeito que a pessoa está. A gente, enquanto cristão, tem que aprender a entender a limitação da pessoa e tudo. Mas, por outro lado, é impossível você andar com as pessoas e não as ouvir. Como? Como? Como é que você anda com as pessoas e a única coisa que elas têm que fazer é balançar a cabeça para você? Ué? A questão de esses argumentos, né? Está fora da visão, não sei o quê, é o simples fato de não querer ouvir ninguém. Mas, por outro lado também, a gente pode até apresentar os questionamentos. Mas saber, né? E tem gente que chega para conversar com você já colocando lá no chão. Agora, por outro lado também, não é uma equipe, não está todo mundo junto, todo mundo pode contribuir de alguma maneira. E acho que isso é válido, isso acrescenta. Agora, quando só um fala e todo mundo abana a cabeça...
O cara tem...
Eu estava conversando uma semana com os alunos do meu Sete Lagoas, aí o menino contando lá que ele era de uma igreja lá, aí ele estava falando que estava questão com um problema com o pastor. Eu falei, que problema que é? Ele falou assim, é porque a gente faz uma reunião lá na igreja. Faz a reunião da liderança, aí vamos tratar algumas coisas? Vamos. Aí o pessoal dá opinião, aí no final o pastor falou assim, não, ouvi a opinião de todo mundo, não, vamos fazer assim. Que é o que ele já tinha dito antes de começar a reunião. Aí os meus falaram assim, aí eu falei assim, mas seu pastor é militar, é coronel da polícia. Eu falei, é a polícia. Por quê? Porque enxerga a igreja igual ele enxerga o quartel. Por quê? E ele falou assim, nós estamos 10 anos nessa luta. Porque enxerga a igreja igual o quartel. O quartel é o quartel. A igreja é a igreja. É outro estilo de liderança. Né? No quartel é a liderança impositiva, você tem hierarquia. E lá você pode falar, e todo mundo, ó. E aí você se não balançar a cabeça. A igreja não é. É outro nível, outro estilo de liderança. Nem na família hoje dá para fazer isso, gente. Vai o pai ficar só mandando e achar que os filhinhos vai. Ah, vai, deixa eu virar as costas.
Antigamente era assim.
Era uma liderança impositiva. Menino de 3 anos foi alguma coisa, por quê? Assim, porque a gente está passando por gerações que aprenderam a pensar, a ter que entender para fazer. Então, como é que você vai liderar na igreja assim, só mandando? Faz, sei o quê, faz, sei o quê. Vamos ter pelo menos uma opinião, gente.
É mesmo porque isso funciona em todos os lugares. É mesmo porque, tipo assim, a cabeça de uma pessoa mais jovem, não porque a outra é mais velha e que sabe.
Sim, você tem duas coisas. Você tem duas coisas. Não é porque você é mais velho que você sabe tudo. E não é porque você é mais novo que tudo que você fala está certo. Porque há também nas gerações mais recentes a lógica é que eles sabem mais porque eles entendem mais da tecnologia, eles entendem tudo que eles falam estão corretos. Às vezes a ideia é boa, mas o mais experiente já fez ela e deu errado. Então ele já bateu a cabeça antes do jovem. E há esse conflito de gerações entre o mais velho que acha que sabe tudo e o mais novo que acha que sabe o mais recente. Né? Por isso que tudo tem que ser feito com equilíbrio. E equilíbrio é construído com diálogo. Com imposição não existe equilíbrio. Pelo contrário. A imposição arrebenta.
Tanto o líder como... O líder, primeiramente, ele tem que se enxergar na altura dos seus liderados, né? Se ele não conseguir se enxergar na altura dos seus liderados, ele não serve para ser um líder.
Sim. Né? Você sabe o que acontece? Tem um princípio que é básico. Quem nunca foi liderado, não sabe liderar. Quem nunca andou do lado de alguém, quem nunca aprendeu a ouvir ninguém, quem nunca respeitou alguém, quando liderar não vai respeitar ninguém. Sabe por quê? Porque quando ele liderar, ele não se coloca na posição do outro. Falta empatia. Porque ele não sabe como é que é. Ele não sabe como é que é muitas vezes você querer fazer alguma coisa, mas por entender que aquele que falou sabe o que está dizendo, você lá e faz. E deu certo, aí você entende a verdade, o que ele falou era melhor. Há um problema nesse sentido. Tem muita gente hoje que lidera, que nunca liderou. Que nunca aprendeu a ouvir. Né? Nunca foi liderado, que nunca aprendeu a ouvir. Né? E a gente vai falar de coisas simples. É aquele filho que nunca deu ouvido ao pai, que nunca se submeteu à autoridade de ninguém e quer que todo mundo se submeta a ele. Acontece isso muito. É aquele filho que foi rebelde a vida inteira, nunca ouviu o pai, nunca ouviu mãe, e acha que vai chegar na igreja, vai liderar e todo mundo tem que ouvi-lo. Peraí! Ele nunca passou por essa experiência. Ele nunca deu ouvido a ninguém. O que ele faz não tem respaldo de autoridade nenhuma. Porque ele não construiu isso na vida. E é impressionante como as pessoas nesse tipo chegam na igreja e elas não querem andar do lado de alguém. Elas não querem ouvir alguém. Elas não querem estar debaixo do braço de alguém. Elas querem mandar. E esse tipo de liderança arrebenta a igreja. É esse tipo de liderança que gera sofrimento. É alguém que lidera sem nunca ter sido liderado. Isso faz a igreja sofrer. Isso fere as pessoas, por quê? Porque ela não tem empatia. Ela não sabe qual é o outro lado. Ela não sabe qual é o outro lado. Ela não sabe o que é ser corrigido. Ela não sabe o que é, muitas vezes, abrir mão da sua vontade, porque a vontade da maioria foi a que venceu. Ela não sabe, muitas vezes, abrir mão do seu desejo, porque o desejo da maioria é o melhor para aquele momento. Ela nunca passou por isso. Sim.
Porque aquele que não tem dado realmente não tem cobrado. Então, às vezes, as pessoas olham como líder, né? Principalmente o pessoa que é pastor. Às vezes, acham que ele tem que dar conta, que ele tem que fazer tudo aquilo que eu acho que ele tem que fazer, que ele tem que fazer do jeito que eu acho que ele tem que fazer. Sim. Eu chego ao ponto até de achar que se eu estivesse lá, eu faria melhor do que ele. Esquecendo que quem colocou ele ali foi o Senhor. Então, assim, eu acho que os dois lados também precisam um colocar no lugar do outro, né? Igual o Elias falou, tem que colocar no mesmo patamar. Sim, por exemplo, um pastor tem que se ver como pastor e a sua ovelha como ovelha. São duas coisas diferentes. Sim.
Agora, a gente tem que entender que diante de Deus,
o olhar de Deus para nós. Mas quando o Senhor, por exemplo, se o Senhor for me ver como de igual para igual, eu vou chamar uma pessoa, eu não estou com problema no meu casamento, eu... Nossa, o dedo é meu, também discuti com a Raquel ontem. Por quê? Só para falar, não, tipo assim, você entende, eu não senti mal. Eu sou pastor, eu estou aqui para ouvir, para aconselhar, para cuidar. Então, esse é o meu trabalho.
Uhum.
Eu estou liderando. Então, ou seja, às vezes, assim, agora no sentido enquanto cristão e enquanto falado, nós somos todos iguais. Mesmo porque, igual, por exemplo, o senhor mesmo. A gente aqui cresce assim, né? Então, é muito fácil a gente falar. O senhor me deu uma liderança... Eu como tem tudo que eu faço, senhor, o senhor não fica comigo. Porque você vai fazer assim, você vai fazer assado, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não é assim, é igual na dança. Cada um tem sua função. E eu entrego e ela.
Delegue descanso.
Tipo assim, tá, eu deleguei a função pra ela e é dela, ela vai fazer. Porque se eu confiei que ela pode fazer aquilo e a gente descansa. Porque o líder que quer fazer tudo, eu acabo uma hora estressando, explodindo e não dá conta.
Não é um conflito, um dilema, é uma tensão realmente. Há uma tensão. A palavra tensão é uma palavra boa, né? Porque é muito fácil perder o equilíbrio nas relações. Muito fácil. Muito fácil. Por causa do que a Silvia falou. Por causa da medida da expectativa. Se você, na sua casa, liderar o seu lar para suprir a expectativa das pessoas lá, vai fracassar. Em casa. Se você, como gestor da sua empresa lá, você lidera 5 pessoas. Se você liderar preocupado em suprir as expectativas,
da falência de muita empresa, né?
É.
A disputa com a empresa, tô nem a mesma, nem gente que está lá dentro da empresa, mas a disputa dele com o vizinho lá.
Uhum. Então, assim. Tem que fazer o certo. Tem que fazer o que é certo. Na hora certa.
Observando,
Imagina, a gente tem aqui um público com mais de 200 pessoas que passam por aqui. A gente quer fazer uma coisa para agradar todo mundo.
É impossível.
O segredo do fracasso é agradar todo mundo. Não adianta, porque pessoas diferentes têm expectativas diferentes, têm vontade diferente, têm desejos diferentes. A questão é a seguinte, a gente tem que ter na vida objetivo. Onde a gente quer chegar? Qual que é o alvo? Qual que é o alvo? E não são as pessoas que delimitam o alvo da liderança da igreja. O alvo já está posto nas escrituras. Qual que é o problema hoje? Você vê determinados ministérios, determinadas igrejas, você não consegue identificar qual que é o alvo dela, não. E quando consegue identificar, você se frustra, porque é um alvo que nada tem a ver com o evangelho. Então, eu falo que eu leio muito, né? Um dia eu estava lendo um livro lá, best-seller na área de liderança da igreja. O cara, assim, vendeu milhões de livros no mundo afora. E a tese dele sobre igreja toda construída em cima de um objetivo. Qual é o objetivo? Você constrói uma igreja que é sensível à vontade das pessoas. Isso aí. Uma igreja sensível à vontade das pessoas. Então você tem que ouvir o que as pessoas querem para que elas encontrem isso no domingo. Um ser humano corrompido pelo pecado, o que ele espera da outra? Você vai ser feliz, tudo vai dar certo, Deus quer que você continue do jeito que você está.
Venha como está.
E continue. E fique. Vem e fique. Estou falando sério. Ah, eu tenho um amigo meu que está com um conflito na igreja dele por conta disso, uma igreja de 5 mil pessoas no interior aí. Porque o pastor chegou e falou, agora não pode falar de pecado, não precisa de pregar de arrependimento, é só o amor e a graça de Deus. Igreja lotada. Os meninos saem da igreja, vai para o motel, o menino do louvor adulterando com a menina da dança, aquela confusão toda, e vai falar, não, nós queremos que as pessoas venham e fiquem. Pouco importa, porque é o amor de Deus. Tirar de onde? É o alvo é o quê? Que as pessoas estejam aqui. Então vamos pregar um discurso que faz com que elas fiquem. Aí vem, começa esse argumento. Alvo. O alvo vai frustrar a expectativa de muita gente. E se a nossa vida é corrompida pelo pecado, nossas expectativas também. Se o alvo é de acordo com o evangelho, a expectativa tem que ser o evangelho. Então isso afasta a gente. Mas isso também aproxima a gente. Só que isso transforma a gente.
Verdade.
Agora, quem escolhe isso é o líder. O líder escolhe isso. E ele assume os riscos, o ônus e o bônus dessas escolhas.
E a responsabilidade.
Claro. E a responsabilidade de manter isso. Que eu acho que o pior não é escolher. É manter. Manter. Porque o que mais se tem são nas horas de dificuldades você ceder para o caminho mais fácil. Você adaptar alguma parte do discurso, porque isso vai te dar um benefício ali na frente.
Mas na verdade, olhando com os nossos olhos humanos, uma igreja com 5 mil membros, uma igreja cheia, quando você olhar, por exemplo, você chega aqui na nossa igreja e vê essa igreja aqui, você chega ali e vê uma igreja com 5 mil membros, você pensa o quê? Não. Ministério, tá certo, ó, tá cheio de gente, ó.
Tá na frente.
Pessoa, ela ali cabe, não. Às vezes a pessoa tá até caminhando no caminho certo, mas ela começa a querer copiar. E você vê, isso acontece com muita igreja hoje. E era igreja em séries que hoje você chega lá e fala, ai, menina.
Que é isso que?
Mudou, sim. Porque elas estão começando a se adaptar às igrejas.
Porque perde o objetivo.
Crescendo, né? Mas elas estão crescendo aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus, não.
Isso.
Eu estava falando isso lá e eu fiquei pensando assim, o que o cara falou é simples. Eu pedi ele para fazer um gabarito para o pessoal selecionar uma peça. E ele é muito cuidadoso, fazer lá do torno e tudo mais, não sei o que. Falei, nota, isso aí é complicado. Ele falou, pois é, porque se eu errar aqui, eu vou estar induzindo eles ao erro. Entendeu? Eu fiquei pensando, ó,
é muita coisa na nossa vida é assim. A gente, às vezes quando eu falo sobre isso aqui, né? Pode achar que não, mas as pessoas estão nos observando. Né? E quanto mais em evidência você está alguma área de sua vida, mais as pessoas estão te observando. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Há umas 3 quinta-feiras atrás, eu dei um estudo sobre maldição hereditária aqui na igreja. Tinha 50 pessoas aqui. Se você entrar lá no Facebook, até o último dia que eu tinha olhado, tinha 13 mil visualizações no vídeo. 13 mil. Então, às vezes você vai demorar quantos meses para ter 13 mil pessoas sentadas aqui? Mas 13 mil pessoas ouviram, assistiram alguma parte lá. Está em evidência. Então, assim, tem evidência. Isso é bom, mas se você desvirtou alguma coisa, o que que acontece? Em luz.
Igual o ministério de Jeremias, 40 anos. Se você for olhar, você fala assim: se ele fosse muito fioso, não.
Fracassou.
Ali, porque ali não deu certo. Enquanto está dando certo, é ali.
Você olha para o Jeremias, foi um fracasso, né? Ninguém deu ouvido.
Se for olhar, foi um fracasso. Ninguém ouviu, ninguém ficou lá pregando.
Vamos lá, a gente fechar aqui, vamos falar sobre o dilema do mal, que é aquele que nós tratamos na primeira aula, no início da primeira aula, né? Deus é bom, Deus é poderoso, o mal existe. Como é que a gente consegue juntar essas três coisas? Deus é bom, Deus é poderoso e o mal existe. Aí a gente tem algumas tentativas de respostas, né? Vamos lá. Primeira, a tentativa do... essa justificativa, né? A do Tomás de Aquino, que foi um cristão, foi filósofo e tal. Aí olha o argumento do Tomás de Aquino. O mal se opõe à essência divina. A ciência de Deus não é a causa do mal, mas é do bem, pelo qual é conhecido o mal. Então, basicamente é o seguinte: o mal é o oposto do bem, Deus é o bem por essência, e o mal é o oposto a Deus. Isso aqui é uma lógica, basicamente é o seguinte: que existe o mal e o bem. O bem é Deus e o mal é o seu oposto. Explica pouco, né? A afirmação dele é muito filosófica e pouco prática. Segundo, Agostinho. Agostinho afirma o seguinte: todas as coisas que Deus criou são boas. O mal não é bom, então Deus não criou o mal. Se tudo que Deus cria é bom e o mal não é bom, Deus não criou o mal. Sim. Então, de onde o mal veio, né? Aí ele fala assim: Deus criou todas as coisas, Deus não criou o mal, então o mal não é uma coisa. Beleza, tudo bem. Deus não criou o mal não é uma coisa. Mas aí olha a terceira parte. Existe o mal moral, que é a injustiça, é o pecado. Existe o mal físico, o sofrimento, que ele afirma o seguinte: o mal não é um ser para ter sido criado. Isso aqui é uma afirmação bacana, a gente vai preservar ela aqui. Vou deixar aqui. O mal não é o mal não é uma coisa. O diabo não é o mal. Ele não é o mal. Ele não é o mal. O mal não é uma coisa. Bacana. Se você for na página 17, está lá assim, ó. Portanto, segundo Agostinho, o mal é percebido pelo ser humano como um corpo estranho. Aquilo que é incomum à existência e da vida do homem. O conceito de mal para Agostinho é o mal metafísico, é a ausência da perfeição. Agostinho percebeu que o mal não poderia ser escolhido, pois ele não era uma coisa a ser escolhida. O mal não é um ser, mas sim a ausência de um outro ser. O bem. O homem pode apenas afastar-se do bem. Então, quer dizer, quando mais um homem se afasta do bem, mais próximo ele está do mal. Então, o mal não é um ser. O que, que é o mal? O mal é a ausência do bem. Boa, outra boa afirmação do Agostinho.
Pastor, deixa eu só perguntar uma coisa. Ah. Está me calcutando aqui.
Pergunta.
Está me deixando a ver. O diabo, ele é um ser, né?
É um ser.
Ele é um ser.
Sim.
E se o mal é a ausência do bem, então você tem o diabo. Isso, né?
Não.
Isso aí é só uma pessoa.
Não. Isso aqui é um argumento. Não é um argumento de uma pessoa, não é a nossa doutrina ainda não. Nós vamos chegar lá. Mas o diabo, ele não é o mal. Ele não é o mal. Vamos pensar no o diabo, o adversário e tal. Inicialmente, o que, que ele era?
Um anjo.
Tanto é que o nome Lúcifer não é um nome bacana, né, gente? Lúcifer significa anjo de luz. A única coisa que ele não está no o estado dele atual não é esse, né? Ele é ausência de luz. Ah, o Lúcio, o Lúcio é anjo de luz, gente. Aí você chama o capeta de anjo de luz? Ele é o oposto disso, né? Ele estava numa condição, ele era um ser espiritual numa condição e perdeu essa condição. Ele saiu da luz para as trevas. Então hoje ele está limitado a uma única condição. Ele consegue fazer o bem? O que, que ele faz? Então ele executa o mal, mas ele não é o mal. Ele executa o mal na sua essência, mas ele não é o mal. Ele é a imagem do mal, mas ele não é o mal. Ele pratica o mal, mas ele não é o mal. Porque o mal não é um ser. O mal não é uma pessoa. O mal não é uma coisa. Então ele faz o mal. Assim, ótima afirmação. Se não tiver ninguém para praticar o mal existe?
Pois é, então o mal é o diabo.
Não. Não.
Porque ele é mal.
Ele pratica o mal. Ele incentiva o mal.
É a mesma coisa com a água.
Mas se ele quiser não fazer mais o mal.
Ele não pode.
Água,
porque ele está limitado a ele.
O mal tem que ser por causa
do pecado. Aí o mal está em nós por causa do pecado. A gente vai fazer o mal independente do diabo. Porque vamos pensar no primeiro casal. Vamos pensar no primeiro casal lá. Adão e Eva.
Tá, quando o mal existir, tem que ter o ser.
Não. Pensa no anjo de luz lá no céu. Ele estava lá no céu. Antes de haver o pecado original, antes de ver o pecado de Adão e Eva, ele não estava lá no céu? Ele pecou aonde? Lá no céu. Antes dele pecar, alguém tinha pecado antes?
Não.
Então, mesmo sem ele existir, mesmo sem existir o diabo, porque ele assumiu essa posição lá, ele não praticou mal. O primeiro casal, Adão e Eva, foram criados por Deus perfeito?
Sim.
Mas eles não pecaram.
Mas ele foi induzido ao mal.
Mas eles eram perfeitos. Mas eles eram perfeitos.
Eles eram perfeitos, mas eles tinham livre-arbítrio, que é confundido. Eles eram santos, sim. Podiam escolher não pecar.
Mas eles tinham mal neles?
Não.
Mas eles escolheram. Induzidos. Sim, mas eles escolheram.
É bem...
E não tinham interferência neles, eles não tinham falha. Satanás induziu. Mas quem induziu o Lúcifer lá no céu? Quem induziu ele lá no céu?
Mas da onde que saiu a raiz mal?
Ah, é isso aí que nós vamos chegar nele. Calma que nós vamos chegar nele. Calma, é isso que nós vamos chegar nele. Não, calma. Então, o Agostinho falava que o mal não é um ser, que o mal é a ausência do bem. Vamos ver como é que os judeus defendiam a questão do mal. O judeu acreditava o seguinte, teodiceia judaica. Os rabinos tinham dificuldade de entender que Deus, de Deus vinha o mal, né? Atribuiu o mal como fruto da vontade humana. Então, você tinha uma lógica entre os judeus que era assim, o que é o mal? É a vontade humana. E por homem escolher errado, Deus ia lá e retribuiu o mal sobre ele. Isso era uma forma de entender. Outros judeus defendiam que Deus, tudo vinha dele, inclusive o mal. Inclusive o mal. Você tem judeus que afirmavam categoricamente que de Deus vinha tanto o bem quanto o mal. Então, você tem gente dentro do judaísmo que defende, não, Deus faz tudo. O bem vem de Deus, o mal também. A gente vê isso mais ou menos na boca de Jó, né? Por que Deus pode trazer o bem e não pode trazer também o mal? É uma lógica que achava que tudo vinha de Deus. Aí você vai ter outras formas. Então, por exemplo, tem o... Está na página 18 aí. O Maimônides, que é um teólogo da Idade Média, que defendia que o mal é a ausência de luz. O mal é privação, é o sofrimento. E por aí vai. Mas nós vamos tratar o argumento aqui sobre o mal, né? Hoje você pode estudar com os outros argumentos aí que são mais complicados do que ajudar, mas está aí para vocês. Tanto lá no céu quanto no Éden, o mal se manifesta devido a uma escolha, certo?
Pode tanto fazer o bem quanto o mal.
Lá no céu, o Lúcifer escolheu estar contra Deus. No Éden, o primeiro casal escolheu desobedecer. A partir de Adão e Eva, todos nós, na hora da escolha, nós temos uma tendência para o mal, que nós pecamos. Nós somos corrompidos pelo pecado. Adão e Eva não eram, o Lúcifer lá no céu também não. Mas o mal, ele aparece por causa de uma escolha.
Aí você tinha mais ou menos uma época, né?
Ele escolheu o caminho da independência.
É, e não, quando ele viu isso, não, posso ser igual, por isso melhor.
O mal, ele nasce da escolha. Por quê? Vou fazer, construir aqui, né? A Bíblia fala que Deus é amor, certo, gente? Um princípio básico do amor é o princípio da liberdade. Há amor, só há amor quando há liberdade para estar e liberdade para não estar. Por isso que a lógica do ciúme não é prova de amor. É prova de ego. É prova de ego. Porque isso aqui é aprisionar tanta pessoa. Não é porque ama. Porque quem ama, se ama tanta pessoa, se dá ela a liberdade. A liberdade para estar com você porque ela te ama. Então, esse dia eu estava conversando com uma pessoa, a pessoa me contando assim, eu fui mandado embora de serviço. Eu falei, mas por quê? Não, porque a empresa tinha que mandar alguém embora, ia mandar a moça embora. Na hora que falou que ia demitir ela, ela já falou que ia se matar, que ela ia suicidar, porque ela não conseguia, correu até para a janela para pular. A patroa ficou morrendo de medo, me chamou e falou assim, ó, eu tenho que mandar alguém embora. Eu não vou mandar ela, não, que ela vai te matar. Vai se matar, vou mandar você. Sério. Aí pensa, essa pessoa é boa profissional? É alguém que está engajado no emprego? Não. Ela aprisionou a outra pela chantagem. É o que muitas vezes a pessoa faz com ciúme. Em vez de semear o amor, ela sufoca, ó. O princípio do amor é o princípio da liberdade. Se Deus é amor, quando Ele cria todas as coisas, Ele cria com liberdade para estar, para não estar. Liberdade para estar todas as coisas, inclusive os anjos. Todas as coisas. Liberdade para estar, liberdade para não estar.
Mas
Mas nessa questão que o senhor está explicando aí, você vem a questão do suportar por amor. Dentro da questão que você está explicando.
Suportar não é tolerar, isso é suporte. É ajudar. Não é aguentar tudo por amor, não. Que aguentar tudo por amor, você não está amando a pessoa, não. Aí você aguenta, porque se você aguentar tudo por amor, você sabe o que você está fazendo? Você está permitindo que a pessoa seja cada dia pior. Porque você não ajuda ela a mudar. Ah, eu estou aguentando tudo aqui por amor. A pessoa vai piorando, vai piorando, vai piorando. Você não fala nada. Você não sei que estou aguentando tudo por amor. Você está se matando e está prejudicando a outra pessoa também. Não fala nada, não pontua nada. Você se anula pelo bem do outro. Isso não é amor. Deus é amor, certo? Amor é liberdade. Deus é bom. Deus é bom. Ele não faz a bondade. Deus é bom. Deus é bom. Então, a bondade de Deus se manifesta pela sua liberdade. Certo? O que é o mal? Se Deus é bom, se Deus é amor, e o amor se manifesta pela liberdade, o que Deus deu aos anjos e Deus deu à humanidade lá no Éden? Escolher não estar com Deus é o quê?
Escolher o mal.
O mal não é uma coisa.
Não foi criado.
Não foi criado. O mal não é uma coisa. O mal não é uma coisa. O mal foi o caminho de escolha que a humanidade tomou no Éden. O mal foi o caminho de escolha que os anjos tomaram lá. Ele não é uma coisa. Porque você consegue medir a bondade? Você consegue medir a maldade?
Não.
Você mede a maldade pela... Tal como você mede as trevas pela intensidade da luz. Tal como você mede o frio pela intensidade de calor. Não existe frio, existe ausência de calor. Não existe escuridão, existe ausência de luz. Não existe o mal, existe a ausência... Então, quanto mais longe do bom eu estou, mais eu sou... E quando o ser humano escolhe a desobediência, ele não escolhe estar um pouquinho longe do mal, um pouquinho longe do bem. Ele escolhe a ausência total do bem.
É uma escolha.
Eu peguei duas atitudes assim que interpretam um pouco, né, melhor.
Aí, só lembrando, por que a condição do Lúcifer é diferente da nossa? Porque a condição dele era diferente da nossa. Ele habitava lá. Lá. Então ele escolheu se rebelar contra Deus para a condição dele. Ele está totalmente ausente de Deus. Então ele é totalmente
mal. Totalmente trevas.
Isso.
Como se o mal fosse um
marco,
né?
Isso. Ausência total. Fala pra gente ir embora.
Eu peguei a situação de José quando você lançou dentro do poço pelos seus irmãos. A atitude dos irmãos de José, mas José não entendeu como mal, porque ele, lá dentro do banheiro, ele estava clamando ao Senhor pelos irmãos.
Assim, ele entendeu como mal. O que acontece é o seguinte: quando você vê lá no Egito, ele vira e fala assim: o mal que vocês me fizeram, Deus o transformou em bem.
Quando ele fala para o camarada, ele fala: meus irmãos fizeram isso. Lembra de mim, por que eles não lembraram? Porque Deus sabia que o coração dele
ainda
não estava pronto para perdoar, não
estava
pronto
assim,
para...
E quando ele encontra com os irmãos, ele fala assim: vocês me fizeram mal. Mas Deus transformou o mal em bem. Aquilo continuou sendo mal. Sacanagem que fizeram com ele. Só que Deus moldou o coração de José de tal maneira que ele entendeu: peraí, aquilo tudo fez parte de um projeto para eu estar aqui hoje. Mas não deixou de ser mal. Deus transformou o mal em bem. Mas o que ele fez foi mal. E ele também... José não era fogo que se cheia, não, gente. Então, os outros são muito maldade. Nossa.
Essa função transformar o mal
em bem.
A gente tem que enxergar que Deus é poderoso para transformar o mal em bem. Deus é poderoso para transformar o mal em bem nas nossas vidas.
Amém.
Senhor, muito obrigado por esse tempo aqui. Senhor, nos leve em paz, que nós possamos, meu Deus.